Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Bom dia, eu sou Joel Scala, está começando o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a situação de crianças e adolescentes na pandemia. Em abril deste ano, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu mais de 19 mil denúncias de violência sexual contra menores. Este é um dos fatores que pode impactar a saúde mental das crianças e dos adolescentes, segundo a Organização Mundial da Saúde. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Para falar sobre a situação de crianças e adolescentes na pandemia, eu converso com Maria Helena Franco, que é psicóloga e professora titular da PUC de São Paulo. Mariana Chinês, pesquisadora de pós-doutorado do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e coordenadora da Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Eu também vou conferir as notícias do mundo, junto com você, ouvinte, com a repórter Mônica Grayle, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira e a participação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Mariana. E bom dia a você que está em sintonia aqui conosco no Brasil Cidadão.
Bom dia, Maria Helena Franco. Seja bem-vinda novamente ao Brasil Cidadão.
Bom dia, Joel. Olá. Bom dia, Franklin. Bom dia, Mariana. Estamos aqui de novo.
Maria Helena, a depressão praticamente dobrou durante a pandemia. Casos de ansiedade e depressão aumentaram 80%, segundo o estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O que está acontecendo com o brasileiro durante a pandemia? Nossa cabeça pirou?
Um
isolamento social?
Não é com a pandemia. A falta de perspectiva, horizonte que cada vez vai mais à frente, e a gente nunca chega lá. Eu acho que tem um desalento muito forte que está presente aí nas pessoas, nas famílias, não é? Isso é grave.
Mariana Chinês, como é que você vê essa situação com esses índices absurdos de ansiedade, estresse e depressão durante a pandemia?
Bom dia, Frank, bom dia, Joel.
Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigada. Bom dia, professora Maria Helena. Então, eu acho que isso eu vou deixar para a expert no assunto, que é a psicóloga, né? Eu, como socióloga, eu posso dar alguns pitacos, mas aí sem, né, cientificidade. O que a gente vê, que vocês citaram no início do programa, é a gravidade das denúncias que a gente tem recebido contra crianças e adolescentes, seja intrafamiliar, né, essas denúncias de violência física e sexual, seja nas instituições em que elas estão ou abrigadas ou privadas de liberdade pelo cometimento de algum ato infracional. Então, acho que essa situação, a pandemia tem tornado essa situação cada vez mais delicada e mais importante da gente olhar.
Maria Helena, mais da metade dessas denúncias de violência contra crianças e adolescentes durante a pandemia é de origem sexual. O que está acontecendo? Falta educação sexual nas escolas?
Tem isso, mas é um fator, não é? A educação sempre tem um poder muito grande em mudar o comportamento das pessoas, em tornar as pessoas mais conscientes, sem dúvida. Mas eu acho que a questão do isolamento social, a gente sabe que a maioria das denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, isso é alguém próximo, alguém da família, alguém relacionado proximamente. E as crianças, todo mundo, está em casa, muitas vezes num espaço muito restrito, e também aquela angústia de estar preso. Estou exagerando para falar preso, mas eu quero dizer de ficar restrito a um ambiente a um contato 24 horas com pessoas. Isto cria, amplia uma situação de vulnerabilidade que já se sabia existir, porém agora ampliada, intensificada. Então, a gente vê isso e é extremamente dolorido, porque vai além, muito além de qualquer punição que se faça ao infrator, ao perpetrador, porque é uma coisa sistêmica. Está presente na família, está presente de uma forma mais ampla, na própria comunidade, que fecha os olhos para isto. Então, eu entendo, e acho que Mariana tem muito o que falar, sim. Quem se conhece de violência praticada contra a criança, colocada como sem defesa e sem ter em quem confiar, isso é muito grave na família. A criança precisa ter alguém que lhe dê orientação, alguém que fale, não mexa com essa criança, não pode fazer isso com ela, né? E muitas vezes temos visto situações de omissão, de medo de um outro adulto que poderia fazer uma criança dentro de casa.
Ô Mariana, há um componente importante nesse estudo que você realizou, vem realizando, que é a profunda desigualdade que existe no país. Os mais pobres desse país, são as crianças mais pobres e adolescentes, são os mais atingidos pela violência?
Não necessariamente. A gente não consegue colocar isso em razão da classe, por exemplo. Mas o que a gente enxerga é a ausência de educação, por exemplo, sexual, que a gente não vai ter nas escolas, né? Porque a gente, como acho que o Franklin falou, a gente está numa marcha ré no país, né? Então, pequenas conquistas que a gente foi tendo, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição Federal, né? Tem um artigo muito específico que vai falar sobre a responsabilidade não só do Estado, mas da família e da sociedade, né? Na preservação dos direitos de crianças e adolescentes. Eu acho que hoje está tudo muito errado, assim, no Brasil, no sentido de que a gente não tem educação sexual, então muitas vezes essas crianças e adolescentes muito jovens, né, a gente vê os dados, quase 55% delas, das vítimas de violência sexual, são meninas muito jovens, né, a grande maioria é menina, né, mais de 80%, e assim, e onde é que acontece isso? Acontece dentro de casa, né, e quem denuncia? Aí é que tá, a gente precisa olhar isso para ver de que faixa, que renda tem essas pessoas. Enfim, a gente não consegue simplesmente dizer assim, os mais pobres são os mais atingidos. Eles talvez sejam mais atingidos pela desigualdade social mesmo, e aí todas as consequências que a desigualdade social traz. Mas é importante a gente notar também que, mesmo que a gente esteja, né, andando para trás, enfim, perdendo conquistas importantes, a gente ainda tem o ECA enquanto um marco normativo bastante relevante, assim. O Atlas da Violência, que foi publicado há, acho que uns 15 dias atrás, ele mostra, né, o impacto do ECA na violência no geral contra a criança. Então, a gente ainda tem aí alguns instrumentos importantes para garantir a integridade dessa parcela da população, que é super importante, que precisa ser preservada.
Essa situação das crianças e adolescentes, essa violência contra as crianças e adolescentes, pode ser considerado um reflexo também do retrocesso que a gente vive no país, Maria Helena?
Sim.
Oi, Maria Helena?
Vamos repetir, estamos de marcha ré. Né? Sim, estou aqui, está me ouvindo?
Estou, sim.
Estamos de marcha ré mesmo e... Tá. Vou seguir na linha de vocês. Estamos andando de marcha ré e perdendo conquistas muito importantes quanto à dignidade humana. Então, na hora em que nós vemos a família como lugar que deveria prover a criança de segurança para crescer, para ser cidadã na sua vida, na história, vemos isso invertido, não é mais o que acontece. Então, o que nós temos? Indivíduos, seja criança, seja adolescente, menino, menina, uma falta de perspectiva, uma falta de chão para ficar seguro, e terreno fértil para problemas graves de saúde mental. A gente se desenvolve saudavelmente quando a gente conta com um porto seguro para a gente voltar quando tudo dá errado. Ou porque a gente precisa ter a energia para sair, para fazer coisas diferentes, a confiança de poder fazer e poder voltar. E isto não tem a ver com classe social. Agravado, talvez, nas classes menos favorecidas, porque dispõe de menos acesso a alguns recursos da comunidade para obter mais segurança. Mas essa questão a gente encontra em todas as classes sociais.
Ô Mariana, no seu estudo, o que mais te impressionou nesse levantamento que você fez no núcleo de violência da Universidade de São Paulo? Que aspectos que te chamaram mais atenção?
Então, hoje eu tenho trabalhado muito com adolescente privado de liberdade, né, pela prática, adolescente é quem se atribui à prática de um ato infracional. Então, os meus estudos como socióloga e pesquisadora, meu pós-doutorado é muito ligado à justiça juvenil e os impactos que ela tem na vida de adolescentes que cometem atos infracionais. E o que a gente tem visto disso, né, da pandemia no impacto na vida desses jovens que hoje estão privados de liberdade, é o fato de que eles estão sem acesso à família, eles estão sem acesso a pessoas de fora da instituição, que pode abrir, né, pra muitos caminhos para a tortura e para os maus tratos, tratamentos cruéis e degradantes, né, desumanos, que a gente tem em locais de privação de liberdade, como a Fundação Casa. A gente achava que o tempo das FEBEMs teria acabado com a publicação do ECA, mas o que a gente tem visto, né, as denúncias que chegam é de que não acabou. Inclusive, a falta de testagem massiva, né, tanto nos funcionários quanto nos adolescentes, em razão do vírus. A gente não tem nenhum caso de óbito de adolescente, porque, obviamente, eles não são um grupo de risco, e, em tese, os que estariam no grupo de risco já teriam sido soltos, né, estariam aguardando voltar à fundação depois que passasse a pandemia. Mas a gente já tem visto muitas mortes, por exemplo, nos agentes socioeducativos, né, que estão impactando essas pessoas. E a ausência total de publicidade sobre isso, né, porque ninguém se importa muito com esse tema. Assim, não gera cliques, se a gente for falar aqui.
Ele não é muito sensível, não está na agenda da sociedade, né, discutir
Exato.
Isso. Né? Mas uma coisa interessante que você falou da Fundação Casa, meio que eu ia te perguntar. É importante capacitar os servidores públicos que atendem esses menores, porque todas as denúncias de violações de direitos humanos em relação, por exemplo, às violações que acontecem em desrespeito ao ECA, são produzidas por funcionários, né, dentro da instituição.
Claro, a gente teve até uma decisão super importante agora, no mês de agosto, do Supremo Tribunal Federal, sobre superlotação nas unidades, porque se tu tem uma unidade superlotada, tu não consegue fazer socioeducação, quem vai ficar sobrecarregado vão ser os funcionários. Não que isso justifique, claro, né, a prática de tortura e maus tratos, mas a gente também precisa olhar em como resolver essa questão. Se a superlotação agrava o tratamento, então a gente precisa resolver isso, porque o executivo não pode colocar mais adolescentes do que é permitido, isso é ilegal. E o STF simplesmente confirmou o que as defensorias públicas de alguns estados e a sociedade civil estava falando há muito tempo. Então foi uma vitória importante. Claro, tem que capacitar, né? Profissionais bem capacitados e fortalecidos não adoecem, né? Acho que a Maria Helena pode nos explicar isso melhor. E profissional
pode contribuir
adoecido
para mudar o cenário, né?
Exato.
Da situação dessas crianças, dos adolescentes. Ô, Maria Helena, eu quero te ouvir. Como mudar essa situação das crianças e dos adolescentes durante a pandemia? Nós sabemos que a pandemia um dia vai acabar. Que valores nós precisamos construir, refletir sobre eles no momento para mudar essa situação?
Básicos que norteiam uma sociedade, não é? E de que maneira, gostei do que Mariana apresenta, capacitar os profissionais, os servidores que estão atuando junto às crianças, ou seja, dar ferramentas para que as pessoas se sintam fortes, capazes e potentes de fazer o que é da sua parte. E isso também tem na família. A mesma questão tem na família. Como na família cada pessoa pode entender que ali há um lugar para ela ocupar? Pai e mãe, ou como a família for constituída, que criança vai fazer coisa de criança necessária para o seu desenvolvimento. E o adulto vai estar oferecendo a segurança para essa criança crescer e lidando com as situações que vão além da idade da criança enfrentar. Sabemos, assim, forçar o amadurecimento, colocar a criança numa condição para a qual ela não tenha desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo, para lidar, é uma violência. E isso é muito importante que seja conhecido e validado. O que vejo, no entanto, é que as famílias, por si, não conseguem fazer isso. Está de tal ordem a violência tomando conta, saindo do controle das pessoas individualmente em cada família, que elas sozinhas não conseguem. Então, acredito muito no papel da escola, mas da escola que a gente conheceu, né? Hoje em dia, o lugar da escola na relação com as famílias está roto, está esvaziado. Então, deixa de ser também uma base segura para as famílias, para elas poderem recorrer às pessoas que trabalham com educação, e com educação no sentido de fazer valer os valores da sociedade, de fortalecer posições de cidadania, né? Então, temos uma questão grave, que foi o esgarçamento da relação com a escola. Agora que as crianças não estão mais indo à escola, enfim, estamos vivendo essa situação anômala. Muito perspectiva de... Eu não me refiro só ao estudo, eu me refiro às situações que a escola pode oferecer.
Lembrando que a você, ouvinte, nós estamos fazendo via Skype a entrevista com a psicóloga Maria Helena Franco e a Mariana Chies, que é pesquisadora da pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo, e eu estava querendo ouvir o Frank Valverde. Frank, a Maria Helena disse que citou a família, a importância da família, da escola. E eu gostaria de ouvir você a respeito da cobertura dos meios de comunicação em relação às crianças e adolescentes. No seu olhar, é uma cobertura que ajuda a resolver esse problema? Como é que você vê a cobertura dos veículos de comunicação em relação a esse assunto?
Joel, a gente vê que a gente pode dividir em duas partes a cobertura da mídia nessa questão. Uma boa parte deles simplesmente explora essa questão pelo ponto de vista mais sensacionalista, né? Mostrando um pouco, explorando um pouco esse mundo cão. E são poucos aqueles veículos que procuram construir uma, ou mesmo no sentido mais didático e pedagógico, de educar, de alertar, de mostrar que comportamento que deveria se ter dentro da sociedade para evitar essa situação. Tá? Essa situação que é tão trágica que a gente está vivendo agora, né, até agravada em função da pandemia, nós temos até algumas informações interessantes a respeito da pandemia na nossa correspondente, a Mônica Gray, lá de Nova York, na Rádio ONU. Eu acho que isso pode até trazer alguns elementos interessantes para a gente enriquecer o nosso programa hoje, Joel.
Muito bem, Frank. Então agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A turma da Mônica e a ONU no Brasil fecham parceria para combater desinformação sobre a pandemia. A Mônica Grady, de Nova York, traz as informações.
As Nações Unidas no Brasil anunciaram uma parceria com a Maurício de Souza Produções, que publica a revista Turma da Mônica no Brasil e em dezenas de países no exterior. Em comunicado, o Centro de Informação da ONU no Rio de Janeiro, UNICRIO, explicou que a iniciativa representa um reforço para a campanha Verificado do Departamento de Comunicação Global das Nações Unidas. A campanha combate informações e notícias falsas sobre a Covid-19 e conta com uma rede de voluntários para promover informações corretas sobre a pandemia. O criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza, disse que a campanha é uma oportunidade de ajudar as crianças a saberem responder à pandemia agora e no futuro. Segundo o Unic Rio, a partir desse 3 de setembro, a Turma da Mônica deve publicar vários conteúdos em seus canais nas redes tradicionais e sociais para se comunicar com crianças de todo o país sobre a resposta à Covid-19. A campanha Juntos contra o Coronavírus reúne histórias dos personagens infantis aliadas à colaboração e ao desenvolvimento. A diretora do Unic Rio, Kimberly Mann, lembrou que é importante que a ONU permaneça como uma fonte de informações importantes e confiáveis por meio da campanha.
A internet é uma influência poderosa. É importante que a ONU permaneça como uma fonte de informações importantes e confiáveis por meio da campanha do Verificado no Brasil. A Unic Rio está dedicada a esta missão.
Ainda essa semana, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, lançou uma iniciativa para combater teorias da conspiração sobre a Covid-19. A personagem de Maurício de Souza tem atuado em várias agências da ONU, incluindo o Unicef e a ONU Mulheres, para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Mariana, eu queria ouvir a você sobre essa iniciativa da ONU e do Maurício de Souza, lembrando que boa parte, uma parte expressiva das crianças de baixa renda não estão conectadas na internet, né?
Parece uma iniciativa muito importante, né, para minimamente aí, dar um espaço de aprendizado para crianças em situação um pouco mais de vulnerabilidade. No Brasil tem muitas, né, porque o Brasil é um país muito pobre, apesar de também ser muito rico, que é o grande paradoxo, eu acho, da gente enquanto país desde sempre. A concentração de renda é muito só, é concentrada.
Expressiva.
Muito expressiva. Então, uma das questões que a gente tem visto também lá no núcleo, enfim, a gente fez uma pesquisa com, claro, uma pesquisa metodologicamente talvez questionável em alguns pontos, porque é pela metodologia da bola de neve, né, vai encaminhando, as pessoas vão encaminhando, então, na verdade, não é uma amostra muito representativa, mas a gente conversou com mais ou menos 400 professores sobre os seus medos em relação, né, ao acesso à educação que seus alunos estão tendo. A grande maioria dos professores eram de escola pública, a grande maioria da cidade de São Paulo. E o que a gente percebeu é que eles estão com a grande preocupação dos professores é de acesso a bens materiais mínimos e de segurança de seus alunos. Então, o que a gente tem percebido é que, assim, a questão do aprendizado, né, do conteudista, já não é nem mais uma questão, porque isso de fato não vai acontecer, né? Primeiro, são crianças muito pequenas, segundo, porque elas não vão ter nem acesso às redes. Quando tem, né, as pessoas falam muito que no Brasil todo mundo tem acesso à internet. Sim, tem, mas tem pacote de dados só para mensagem, só para redes sociais, não vão ter para fazer escola, né? Isso não existe. Uma falácia, uma fake news, né, que adoram fazer aqui no país também. Mas, enfim, o que a gente percebe é essa preocupação dos professores em relação à alimentação, em relação a estar num local, um local em que elas não vão ser agredidas, né, de não ter que conviver com o seu agressor, porque a escola era um lugar também de chegar essas denúncias, né. Então, enfim, isso é visto com bastante preocupação. Então, isso que a gente ouviu agora da Mônica pareceu bem interessante mesmo, essa iniciativa.
Deve ser acompanhada de uma política pública de inserção digital dessas crianças, da população de baixa renda, para funcionar para todas as crianças e adolescentes do país. Ô Maria Helena, eu queria te ouvir, você citou a família e a escola como fundamentais. Agora, de que família você está falando? Porque hoje há uma dinâmica, né? Uma nova configuração de família. Hoje as mulheres, por exemplo, criam sozinhos seus próprios filhos. Há homens também que criam seus filhos. Enfim, há uma nova família. De que família você se refere quando você fala da necessidade, da importância da família nesse momento para combater a violência contra crianças e adolescentes?
De família, aquilo que entendem que é a sua família.
Maria Helena, por favor, você pode repetir o início da sua fala?
Maria Helena,
nós perdemos o início da sua fala, você pode repetir? Que família é essa que você se refere?
Trabalhamos com a ideia de família ser aquilo que os indivíduos entendem como sua família. Há muito tempo já se abandonou a ideia de papai, mamãe, filhinho. E tenho muita vontade. Fiquei frustrada, enfim, porque o censo poderia nos mostrar com mais precisão como é a família brasileira na sua imensa diversidade. Então, o que eu digo de família é aquele lugar, aquela reunião de pessoas com algum engajamento, com um sentido de pertencer, e que se chama de família. De repente, você tem família, esse engajamento com os seus vizinhos da sua comunidade. Eles têm este lugar para você. Então, família nesse sentido, não mais naquele sentido tradicional que já se abandonou há muito tempo. Famílias monoparentais, famílias multiparentais, vários tipos de famílias temos hoje. É a essa família que eu me refiro.
Muito bem. E essa família que você se refere, ela seria fundamental na construção de um novo cenário para as crianças e adolescentes do país. Você trabalha com a ideia de que é importante desenvolver-se políticas públicas variando de classes sociais, por exemplo, a população de baixa renda, para classe média ou classe alta, enfim. Como é que você vê essa questão de políticas públicas para combater a situação das crianças e adolescentes do país?
Eu acho que não se trata de dividir em estratos sociais, mas em ser sensível às necessidades de cada estrato, de cada segmento da sociedade. Porque as necessidades serão outras, serão específicas. Então, elas que precisam ser contempladas. Eu entendo que é muito difícil no nosso país, cheio de desigualdades, como sabemos que é, públicas que possam contemplar essa diversidade. Mas, ressalto, não é no sentido de ampliar a diversidade, mas sim de ser sensível a necessidades que a gente encontra em um segmento, em uma camada populacional, enfim. Porque as necessidades serão outras e as possibilidades de enfrentar também serão outras.
Você concorda, Mariana?
Com certeza. Sim, eu acho que a gente normalmente, quando a gente vai falar, por exemplo, de violência doméstica, as pessoas sempre insistem que a violência doméstica só acontece em classes mais populares. O problema não é, na questão não é essa, a questão é que é invisibilizada nas classes média e alta por vergonha.
É cultural, né?
É óbvio, então assim, acho que isso que a professora Maria Helena traz é bastante importante, sim, para a gente pensar em como direcionar políticas públicas às crianças e adolescentes. Até porque... A própria Constituição, no artigo 227, vai falar que é dever da família, do Estado e da sociedade, é de toda a sociedade, inclusive nós, enquanto pesquisadoras, professores universitários, jornalistas, a gente também tem que fazer, né, o nosso trabalho para pensar, né, nessa população, porque ela é a prioridade absoluta. Então, cuidando da criança, de fato, a gente vai estar cumprindo o que a Constituição fala e cuidando do país, né, e do seu futuro, principalmente.
Você falou em mulheres, as mulheres são o grupo mais atingido nesta pandemia. Além de desenvolver suas tarefas normais, ela tem que cuidar dos filhos, da casa, e também sofre violência doméstica, né? Como você mencionou. Essa situação da pandemia, você acha que ela é importante para se apresentar a denúncia e deve mudar pós-pandemia? Ou esse aspecto é cultural e as agressões irão continuar se a sociedade não mudar?
Eu acho que são as duas coisas, né? A gente viu um aumento aí no número de denúncias agora na pandemia, porque, claro, a gente não sabe exatamente se aumentou o número de violência praticada contra a mulher ou se, de fato, está sendo mais denunciado. Isso também é uma questão metodológica importante quando a gente vai analisar dado. Mas o que a gente sabe é que hoje, pelo menos até então, né, até a gente está cumprindo um isolamento social mais ou menos sério, porque nunca foi bem sério no Brasil, mas a mulher era obrigada a conviver com seu agressor e ficava mais difícil também de alcançar as redes de proteção, né? Então, aí, obviamente, tu vai ter uma explosão no número de casos de violência doméstica. E, assim...
É importante, Mariana, destacar de que quem não cumpriu o isolamento social foi a população de baixa renda, de trabalhadores informais que precisavam sair às ruas pela sobrevivência sua e da sua família, né?
Claro, exatamente. Mas é isso, também não tiveram apoio, né? A gente vai ter um programa de renda emergencial muito precário, que pessoas ainda estão esperando. Se a gente tivesse tido uma política pública em termos de país, talvez a gente tivesse já, né, e a gente tivesse enfrentado essa pandemia de outra forma e talvez a gente não tivesse os números que a gente tem, porque quem está morrendo também são as pessoas mais pobres com acesso precário também ao sistema de saúde. Mas eu acho que essa é uma outra... Eu acho que é um assunto para um outro programa, né, que vocês têm que fazer com outros especialistas em saúde pública. Mas em relação à violência contra crianças, adolescentes e mulheres, né, todas, eu vou falar do gênero feminino, porque são a grande maioria, sim, elas estão, está acontecendo, e é importante dar visibilidade ao tema. Acho que educar as pessoas para entender o que é violência, tanto física, psicológica, financeira, quanto sexual, né? O caso da menina do Espírito Santo, que ficou famoso no Brasil, não porque ela foi vítima de um estupro pelo tio, mas porque ela ia fazer um aborto legal, né, e seguro, esse caso acho que mostra muito o que é ser uma criança e uma menina no Brasil de hoje, assim. E é bastante é lamentável que essa seja a imagem que a gente tem das nossas crianças e adolescentes.
Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Júlia Pereira. Olá, Júlia, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Joel, bom dia a todos, tudo bem com vocês?
Tudo bem. Seja bem-vinda, Júlia.
Obrigada, Joel. Bom, para começar, eu vou falar de uma pesquisa realizada pelo Ibope em parceria com o Unicef, que mostra que 27% dos adultos que moram com crianças e adolescentes no Brasil afirmaram que deixaram de comer nesse momento de pandemia por não terem dinheiro, sem ter a quem pedir algum auxílio, como os programas de distribuição de alimentos. 8% disseram que a única saída foi realmente deixar de se alimentar. Outro levantamento do Unicef aponta que o trabalho infantil está crescendo entre as famílias em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. O índice aumentou 26% de maio para julho entre as mais de 52 mil famílias entrevistadas. E, por fim, um balanço anual do Disque 100 de 2019, divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mostrou que 31 crianças e adolescentes foram vítimas de tráfico humano no Brasil no ano passado, em 2019. E em 2018, o índice foi de 42 vítimas. Entre os principais motivos para esse tráfico humano de crianças e adolescentes estão a adoção ilegal, a escravidão e a venda de órgãos humanos também.
Um absurdo, né? Mais alguma informação?
Por hoje é isso, Joel. E para quem quiser mais dessas notícias, é só acompanhar o nosso site, observatório3setor.org.br, nosso facebook.com/observatório3setor e no Instagram, @observatório3setor também.
Obrigado pelas suas informações e você volta na próxima semana. Muito bem, Maria Helena. Tá, esse é o quadro que a gente pode inserir as crianças e adolescentes do país. Está aí, 9 milhões de pessoas passando fome, um Disque 100 denunciando trabalho infantil. Dentro desta realidade, Maria Helena, como combater a violência contra crianças e adolescentes?
Triste, não é? Números bem pesados para a gente traduzir em pessoas, não é? Quando você vai pensar nas pessoas que vivem isso. O que nós podemos fazer? Por exemplo, isto que estamos fazendo aqui, que traz os dados e que possibilita que a gente comente, é sempre uma forma de trazer uma realidade para que as pessoas possam se engajar e se sentir com possibilidades, agindo como cidadãos para lidar com isso. Eu acho que consciência desta realidade faz muita diferença. Não basta, porém, é necessário que a gente faça alguma coisa, e este fazer alguma coisa hoje, na realidade que nós estamos vivendo, da pandemia, sugere sim que a gente tem que fazer coisas disruptivas, que a gente tem que quebrar com rotas conhecidas de ação, porque elas já têm se provado ineficientes, não é? Ok, as pessoas que fazem ações de assistência, que têm levado alimentos, que têm feito... Ok, não posso dizer nada contrário a isto. No entanto, eu acho que a gente tem um papel, sim, de levar a compreensão sobre esta informação para as pessoas se conscientizarem e não aceitarem. Por exemplo, se o programa de apoio às pessoas que não têm outros recursos tem se mostrado ineficiente, e isso de fato é o que acontece, se discute a permanência deste programa, né? Ok, pessoas precisaram daquele valor e achamos insuficiente, mas foi necessário em alguns momentos. Mas não é por aí que vai ficar. Nós temos que pensar alguma coisa de uma forma mais sistêmica e não tenho essa resposta. Estou traduzindo aqui para vocês angústias que eu tenho quando olhamos para os números. Olha, eu trabalho muito com pessoas em luto. Vocês conhecem esse trabalho lá na PUC, não é? E nós encontramos e teve um aumento significativo de busca por psicoterapia em situação de luto após o início da pandemia, e não foi por causa de morte por Covid só, né? Foi por violência doméstica, que aí levou ao feminicídio. Então, nós pensamos como uma situação extraordinária revela fraturas da nossa sociedade. A gente não tem como lidar com a situação extraordinária com um mínimo de segurança para que a gente sobreviva a ela, né? E, repito, não estou falando da doença. Estou falando de viver esta doença numa sociedade que já está muito fragilizada, muito desigual.
Fragilizada e doente também, né? Franco, eu quero te ouvir sobre o papel da mídia para combater essa situação.
Olha, Joel, a mídia tem um papel fundamental, né, para estar divulgando esses casos, como a própria Maria Helena disse, né, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, porque através dessa discussão, através do conhecimento do que está acontecendo, as pessoas vão se conscientizando da necessidade de mudar de atitude e até de colaborar, olhando para o seu entorno e até às vezes denunciando o caso de violência. E falando em papel da imprensa na mídia, Joel, eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre a nossa campanha, a campanha Observatório em Movimento. Entre abril e junho deste ano, nós do Observatório do Terceiro Setor, nós promovemos a campanha Observatório na Quarentena, que o objetivo era ouvir o nosso público e oferecer dicas de especialistas para ajudar as pessoas durante o isolamento social. Os resultados dessa campanha, todos e todas podem conferir nas matérias publicadas no nosso site, www.observatório3setor.org.br. E agora, né, a partir deste mês, aqui em setembro, nós iniciamos com o Observatório em Movimento. E desta vez, nós vamos apresentar para o nosso público informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas também, das várias áreas do conhecimento, de como melhor viver nesse período. Tá? E eu também faço um convite, Joel, para que todos e todas nos sigam em nossas redes sociais para acompanhar as notícias do terceiro setor no Brasil e no mundo. No Face, vocês podem acompanhar por facebook.com/observatório3setor, no Instagram, @observatório3setor, e também no YouTube. No YouTube nós estamos, youtube.com/observatório3setor. E no nosso portal, nós temos uma matéria que tem muito a dialogar com o tema do programa de hoje, Joel. 45% das vítimas de violência sexual atendidas no Hospital Pérola Byton, aqui em São Paulo, são crianças. Sobre essa matéria, a internauta Ana Maria de Garça, aqui no interior de São Paulo, fez o seguinte comentário. O pior é que a maioria dos casos estão acontecendo dentro do próprio lar, daqueles que deveriam proteger. É muito triste. E, de uma certa forma, isso foi repercutido aqui no nosso programa hoje. Eu queria colocar também, aproveitando, Joel, uma questão para ser debatida tanto pela Maria Helena como pela Mariana. Com essa questão da pandemia, né, houve o isolamento social. E dentro desse isolamento social, as pessoas ficaram, boa parte delas, em suas casas, não podendo circular, e acabaram se relacionando através das redes sociais. Eu pergunto, essas redes sociais, atualmente, elas, se elas têm estudos, se elas têm, não digo nem estudos, né, porque o tempo está muito recente, às vezes o estudo demanda um certo tempo para ser feito, mas pelo trabalho delas, né, no dia a dia, essas redes sociais, elas têm contribuído para proteger essas crianças da violência em adolescentes ou, muito mais, acabam até às vezes incentivando essa violência? Como é que elas veem essa questão das redes sociais nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo? Mariana.
Ah, é uma pergunta que vale, acho que 1 milhão de reais, né? Quem souber responder ela totalmente.
Mas pelo menos para a gente iniciar no debate, né?
Digo, por um lado... A questão. Tá bom. Por um lado, eu acho que o uso das redes sociais aprofunda as desigualdades, porque quem vai saber usar, quem vai ter condições de acesso, materiais para usá-la, vão ser as crianças que estão inseridas em uma... em famílias que têm mais condições, né, de dar acesso a essas tecnologias. Por outro lado, né, como não se demanda muito uso de dados, pelo que eu entendi, então as pessoas conseguem se comunicar e isso pode gerar, inclusive, redes de solidariedade que antes a gente via nas ruas, né, no interior, enfim. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não cuidar com o uso das redes e as famílias não se responsabilizarem por tentar entender o que as crianças estão fazendo, eu acho que tem um perigo delas serem vítimas, inclusive, de outros crimes que só acontecem nas redes. Então, eu acho que tem esses dois lados aí.
Maria Helena.
Só posso ecoar o que Mariana disse, porque sempre me preocupou quando vemos as notícias e as crianças que têm acesso... Então, que vão atrás do que a internet mostra, nas redes, etc., como elas estão em risco de ser expostas a situações criminosas e, nesse sentido, pela dificuldade, como a gente for chamar, dos seus pais acompanharem, estarem de perto. De repente, eles estão ocupados, sim, com coisas que também são importantes em garantir o que comer, como vimos, muitas pessoas nem comeram, não tiveram como, e não vão poder acompanhar os seus filhos, observar o que eles estão fazendo e chegar junto e tudo mais. Então, é uma faca de dois gumes. Pode ser muito benéfico, na medida em que traz informação, aproxima, sei lá, reduz o isolamento, mas pode trazer informação danosa, vamos dizer assim.
Maria Helena, você falou do seu trabalho de luto lá na PUC, tem uma área específica para atender as pessoas, e agora falando da importância dos pais acompanharem os filhos, há uma informação de que teve um aumento de suicídio entre adolescentes, entre jovens, durante a pandemia. Quais seriam os motivos? Porque a ansiedade, a depressão se exacerbou tanto que está provocando muitos suicídios entre os jovens?
Olha, você soma a ansiedade, depressão, a esta questão de ser uma transição de vida para a qual não se vê muito horizonte. Então, o isolamento social é uma coisa complicada, porque não vão à escola, e como eu disse, escola não se refere a conteúdo só. Escola é socialização, é estar junto, é praticar outras regras que talvez não sejam as de casa, mas que refletem mais as da sociedade. Enfim, isto faz uma falta muito grande. Se o ambiente de casa é insalubre, vou dizer assim, acho meio pesada a palavra, mas eu acho que é o que eu quero dizer, não favorece lidar com a criança ou o adolescente na sua angústia do que ele está vivendo agora. Para mim é muito essa coisa assim, é falta de perspectiva e o isolamento, muitas vezes resolvido por via das redes sociais, então aí no lado difícil do que as redes sociais nos oferecem, e aí vem... Suicídio é uma coisa muito complexa para a gente entender, mas você busca, assim, os estudiosos do suicídio falam dos desespero, desamparo, e agora eu esqueci o outro D.
Sofrimento. Sofrimento, pode falar.
Bom, é depressão, porque tem que ser com D que eles falam. Mas é um sofrimento global, se você juntar essas três coisas, a gente fala de sofrimento. Ok, sofrimento todos nós vivemos. A questão é o que se faz com este sofrimento? Onde você encontra razões para enfrentar o sofrimento e ficar vivo? Quando você não vê essas razões para enfrentar, ficar vivo para quê? Aí vem esse aspecto muito presente no adolescente, que é a falta de perspectiva, né? Numa condição de base que lhe seja insalubre.
Lembrando, tempos atrás, um seriado na Netflix ensinava o jovem a se suicidar. E isso pode ser considerado um estímulo à prática do suicídio para os jovens que estão meio perdidos no momento como o de hoje?
Eu me lembro desse seriado aí. A gente discutiu muito se ele induzia, se favorecia, facilitava o suicídio do adolescente a partir desse seriado aí. Eu acho que para quem não tem uma base para lhe dizer não, não faz isso, a gente quer você vivo, é importante que você esteja vivo conosco, né? E isso você pode falar em todas as classes. Em todas as classes sociais, esta mensagem pode ser dada para uma criança, para um adolescente. Olha, isso aí que está acontecendo no seriado, é num outro contexto, vamos ver o que está acontecendo conosco e vamos lidar com isso. Para esta criança e esse adolescente entender que a vida dele vale, é importante, que ele faz falta para alguém, né? Tem um instituto aqui em São Paulo, o Vita Alere, que trabalha com prevenção e pós-venção de suicídio. E eles têm uma reunião mensal muito interessante, e eu já recorri, já encaminhei para lá pacientes do laboratório de luto em razão de suicídio. Nessa reunião, eles colocam juntos aqueles que tentaram suicídio e não conseguiram, e aqueles que estão enlutados por suicídio. É um ato ousado, vamos dizer, mas é para ver o outro lado. O que significa para alguém perder alguém por suicídio, ao passo que o que está enlutado por suicídio se aproxima do que como está aquela pessoa que tentou se matar. Então, quebra um pouco preconceitos e tudo mais. Como eu digo, é um ato ousado. Do ponto de vista terapêutico, é muito bom. Eu tenho mesmo recorrido e é muito bom. Então, falta perceber isto. Sim, a sua vida importa. Não faça isso, não. É duro, é difícil, a gente entende, mas fica aqui conosco. A gente vai fazer o melhor para você ficar vivo.
Mariana, é interessante o que a Mariana falou, mas é muito complicado falar para o jovem da população de baixa renda, que não tem nenhuma perspectiva de vida, de chance de vencer, de se integrar na sociedade, dizer para ele que a vida dele vale a pena, né?
Então, eu fiquei muito pensando assim, nas conquistas que a gente teve com o Estatuto e nas promessas não cumpridas, né, que vieram com ele, assim. E uma das coisas é, por exemplo, os programas direcionados a jovens que a gente teve no âmbito da segurança pública. A gente teve um especial que foi muito importante, chamado em âmbito nacional, tá? Porque aí estaduais a gente teve vários e tem alguns exemplos. Mas era o Protejo, que era exatamente olhar para esses meninos que estão nas periferias das cidades de médio e grande porte e dizer para eles, bom, vamos pensar alguma perspectiva para além de auxiliar de serviços gerais, para além dos trabalhos precários a que eles estariam submetidos. E isso tudo, né, como um programa de segurança pública, exatamente para proteger, porque é a parcela que mais morre no Brasil assassinada, tanto pelos seus, mas como pela polícia também, né? E aí a gente vê que isso aconteceu no governo Lula 2, né? Quando o ministro da Justiça era o Tarso Genro, e aí quando a Dilma assume, já se corta esse programa. Então, né, a gente nem com o mesmo governo a gente teve continuidade desses programas. E aí, bom, aí depois veio o que veio e hoje não tem mais nada. Mas... em termos de Brasil, mas é importante a gente pensar, né, nessas promessas não cumpridas, tanto do Estatuto quanto da gente enquanto um Estado, né? Porque como é que a gente não tem política de Estado para a juventude brasileira em 2020?
Aí gera uma desconfiança, sobretudo do jovem, né, que precisa ouvir alguma coisa de esperança na vida, né?
Com certeza, e aí é isso, assim, né, como é que tu vai chegar, não só um psicoterapeuta, mas uma socióloga vai chegar e vai dizer assim, não, vamos lá, vai dar tudo certo. Como tudo certo? Os empregos dos pais são precários, sempre teve que vender almoço para comprar janta, então, assim, né, acho que a gente precisa cumprir as promessas que a abertura democrática nos trouxe e também o Estatuto, que foi um exemplo muito bacana de mobilização da sociedade civil para aprovação de uma lei. Então, eu acho que falta, inclusive, da gente, enquanto sociedade, também demandar isso do poder público. Porque agora a gente já cresceu, né? A gente não é mais criança, mas é a gente que tem que olhar para eles.
É verdade. Eu tenho mais 5 minutos, nosso programa está terminando. A conversa foi muito boa com você e com a Maria Helena. Eu vou ter com você a tua última questão. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa? E responder a pergunta... Sofrimento, estresse, violência contra menores, desculpe, contra crianças e adolescentes durante a pandemia. Na pós-pandemia, a sociedade brasileira vai gerar seres humanos melhores? Você é esperançosa nisso, diante do que nós estamos sofrendo com esse retrocesso, com tudo que está acontecendo com o país?
Eu acho que, em relação a isso, eu vou querer ouvir a professora Maria Helena, mas, pessoalmente... Eu já passei por todas as fases, assim, já tive esperança, mas já fiquei muito deprimida, muito ansiosa de, né, achei que as pessoas sairiam melhores, mas eu acho que não, eu acho que isso não vai acontecer, porque a gente está vendo isso não acontecendo nas pesquisas, né, tipo, o que as pessoas estão pensando, as representações que elas estão fazendo em relação a diversos temas, principalmente de cunho político, enfim. Em relação às crianças e adolescentes, eu acho que esse caso específico do Espírito Santo, ele trouxe um tema importante à tona, que é a violência sexual praticada dentro de casa e que a gente tem que começar a ficar atento e porque se aprofundou muito agora durante a pandemia. Então, eu acho que tanto a mídia quanto os observatórios todos que existem, as universidades precisam colocar esse tema como central porque a gente tá violentando uma parcela da população que mereceria proteção, né? E a gente fala isso no nosso texto. Então, isso tem me preocupado muito. Além de, claro, a questão... das crianças que estão abrigadas e das crianças que estão privadas de liberdade pela prática de um ato e que são invisíveis para a nossa sociedade. Né?
Dentro desse quadro que você descreveu, rapidamente, qual é o seu maior medo?
Meu medo é o que vai acontecer depois dessa pandemia. E eu quero ouvir a professora Maria Helena e já agradeço demais o convite, né, feito ao Núcleo de SUS da Violência. A gente segue à disposição para contribuir no que for necessário.
Obrigado. Maria Helena, suas conclusões finais, uma síntese do que nós conversamos aqui que você gostaria de registrar rapidamente.
É, o mesmo medo da Mariana me assombra e eu acresço uma sensação muito grande de impotência diante disso. Estando na universidade, podendo fazer pesquisa, trabalhando com jovens que não podem se alienar, não podem se ausentar dessas questões, eu acho que a gente é exposto diariamente a uma reflexão muito dolorosa, mas que precisa ser feita, né? Você fala de ter esperança, tá... A gente tem, mas se não tivesse esperança, a gente também não faria outra coisa, né? A gente ficaria passivo, mas é uma esperança incômoda para que ela não seja uma coisa fantástica, fora da realidade.
Diante dessa esperança incômoda que você tem, Maria Helena, qual é o seu maior sonho?
Também $1 milhão, mas o meu maior sonho é que as pessoas emudecidas hoje, invisíveis, que elas tenham voz, que elas possam ser vistas e ouvidas, não é? E que a gente deixe de olhar as pessoas a partir de estratos socioeconômicos. Que a gente veja as pessoas que, sim, nasceram, cresceram, são movidas por valores de determinados estratos, porém, elas são ainda pessoas que vivem a sua dignidade, muitas vezes arranhada, machucada, mas que é isso que a gente tem que buscar. Em relação à menina do Espírito Santo, eu fiquei incomodadíssima que depois de toda aquela coisa horrível que a gente viu que aconteceu e que pôs à luz numa outra questão, tirou à luz da questão da violência sexual, aí foi oferecido à menina e à avó que elas mudassem de identidade, muda o nome da menina, porque uma maluca botou o nome da menina na mídia e etc. Né? Mas pensa, esta menina vai mudar de identidade, vai mudar de nome, mas a história dela é essa. E como ela, tem milhares. Essa menina...
A história dela está na memória emotiva que vai acompanhar ela sempre. O segredo é de como ela vai administrar essas informações.
Está acontecendo agora em algum lugar desse país.
Obrigado, Frank Valverde. Mais um programa, fechamos.
Obrigado a você, Joel.
Bom, muito bem. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Maria Helena Franco, psicóloga e professora titular da PUC de São Paulo. A Mariliana Kies, pesquisadora e socióloga do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual para falar sobre a qualidade de vida na pandemia, se é que tivemos qualidade. Mas o programa vai abordar esse tema na próxima quinta-feira. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.